questão. Graças e paz, irmãos, mais uma vez. Ah, boa tarde. Antes de nós começarmos com a nossa partilha, a nossa meditação, vamos primeiramente orar, agradecer a Deus pela vida que Ele nos concedeu, de estarmos aqui reunidos em Seu nome, para que o Senhor possa dirigir esse momento, para que tudo aquilo que tivermos que fazer, falar, pensar, possa glorificar o nome dEle. Oremos então em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo dom da vida. Obrigado, Pai, por ter nos guardado durante a semana. Tivemos muitas dificuldades, mas o Senhor ainda assim permitiu que nós pudéssemos estar aqui. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem sido misericordioso. Se não fosse pelo Teu cuidado, ó Pai, nós não estaríamos aqui. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por esse amor que não tem fim, esse amor sem limites, ó Pai. Um amor que nós não conseguimos explicar, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome. Queremos consagrar nas Tuas mãos esse momento de partilha da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa dirigir, ó Pai Santo. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, ó Pai. Eu oro para que o Senhor me use como instrumento, Pai. Que tudo que tiver que falar possa vir de Ti, Pai. Que seja o Teu nome, que seja a Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Bom, a meditação para o dia de hoje tem como tema Ame a Deus e não o mundo. E nós veremos aqui, durante a nossa meditação, alguns pontos sobre o amor de Deus e alguns textos. E vamos procurar refletir sobre cada um desses pontos. E temos como texto de base 1 de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. E o primeiro versículo que nós iremos ler é o versículo 15. E diz assim a palavra de Deus no livro de 1 de João, capítulo 2, verso 15. Não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Amém? O primeiro ponto é: devemos compreender que somos a semelhança de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós decidimos abordar relacionado ao versículo que nós acabamos de ler. Essa exortação é muito profunda. Compreender que nós somos a semelhança de Deus. Porque nos leva a refletir sobre o propósito pelo qual nós fomos criados. E nós fomos criados para adorar a Deus e glorificar o Seu nome com as nossas vidas, em tudo que nós tivemos que fazer. Refletir sobre o caráter de Deus, né? Nós devemos ser a imagem e a semelhança de Deus, o Seu caráter, o Seu amor, porque fomos criados à Sua imagem e semelhança, então devemos nos parecer com Deus. E essa mensagem está no livro de Gênesis, a forma como Deus nos criou. Como compreenderemos então essa imagem e semelhança? No versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, nós lemos o seguinte. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Nós somos realmente feitos à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus nos confirma isso. E o nosso proceder, a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar, de ser, deve estar refletida em Deus. Nós sabemos que Deus é amor. É uma mensagem que nós pronunciamos com muita frequência. Quando nos perguntam o que é Deus, nós dizemos: Deus é amor. E se realmente Deus é amor, e se nós fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus, também devemos refletir esse amor em nossa vida. A nossa maneira de viver deve ser em amor. Nós estamos sempre preocupados em pensar sobre a nossa imagem, olhando para Deus na perspectiva física. E por vezes até ouvimos discussões, ou se calhar já chegamos a nos envolver em questões, ou pronunciar palavras, que, e depois nos esquecemos em que colocamos em causa a nossa imagem e semelhança, resumindo isso a um aspecto físico. E por causa disso, acabamos por ser pessoas discriminatórias. Olhamos para o tom da pele de alguém e por causa da cor negra ou a cor branca, alguns se sentem superiores aos outros. E por vezes dizemos assim, isso só pode ser um negro que fez isso, porque os brancos não são capazes de fazer isso. Estão a ver como é que os brancos vivem? Esses são abençoados por Deus. A nossa raça, essa raça é amaldiçoada. E pronunciamos essas palavras e não refletimos. Não pensamos que a imagem e semelhança que Cristo, que a palavra de Deus vai nos ensinar, não tem a ver com o aspecto físico, a região em que nós nascemos. Estamos constantemente a nos insultar. Os bacões são assados, são cozidos, os fulanos. E Deus diz, vocês são minha imagem e semelhança. E se realmente somos a imagem e semelhança, nós somos feitos da mesma maneira. E todos nós somos feitos para amar. Amar o próximo como a nós mesmos. E não discriminar, não desprezar o próximo pelo tom da pele, pela classe social. Achamos que os pobres não são a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque enquanto nós vivemos, devemos buscar as coisas deste mundo, então devemos estar bem aqui na Terra. E quando nós sofremos, vamos dizer que nós somos os desgraçados, somos os amaldiçoados, as pessoas que não têm valor. Mas Cristo nos dá esse valor. Quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos semelhantes a Deus. Então a nossa semelhança diante de Deus não está na cor da pele, não está na nossa posição social, na região em que nós nascemos. Refere-se ao caráter de Deus. Deus é amor, então também nós devemos viver nesse amor. Devemos parar e refletir sobre essa imagem e semelhança. Será que essas palavras têm mudado a nossa maneira de viver? Já compreendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Se nós continuarmos a buscar as coisas físicas para nos compararmos a Deus, então vamos ter muitas desilusões, porque existem diversidades de cores, de raças, né? Existem várias tribos. Qual é a melhor? Se tivermos que comparar, qual é a melhor? Então, essa semelhança não está no aspecto físico, mas sim naquilo que Deus é. A natureza de Deus. O segundo ponto que nós iremos abordar é o seguinte, devemos amar os nossos inimigos. E como texto de base, vamos a Mateus 5, começando do versículo 43 ao versículo 48. E diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito. Amem seus amigos e odeiem seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Amém? Esse exercício é muito difícil de se fazer. Amar o nosso inimigo é uma palavra que é fácil de pronunciar, mas difícil de se viver. Nós temos a mania de não engolir sapo, se assim podemos dizer. Estamos cheios de nós, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, não admitimos que as pessoas nos pisem no pé. Nos levantamos quando alguém nos faz alguma coisa que fere o nosso orgulho, a nossa sensibilidade, a nossa posição. E Cristo vai nos chamar a atenção para que nós possamos ter uma conduta diferente. Os discípulos, durante o tempo em que estavam com Cristo, foram aprendendo a maneira como deviam proceder. diferenciar-se daqueles que não o seguiam, ter uma conduta irrepreensível. Se anteriormente eles aprendiam que devemos não permitir, se o inimigo te faça mal, se o inimigo te faz mal, e tem o ditado dente por dente e olho por olho, pagar pela mesma moeda, Cristo vem nos ensinar o contrário. Cristo vai dizer, vocês devem amar os vossos inimigos. Se anteriormente vocês odiavam e diziam assim, ame aquele que vos ama e odeie aquele que vos odeia, Cristo vem nos ensinar diferente. Ele vem dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. E nós não queremos ser humilhados. E há bem pouco tempo, enquanto nós orávamos, nós falávamos sobre a vida que esses discípulos viveram depois de Cristo ter morrido e seguiram o mesmo caminho. Foram mortos também. Tiveram que se humilhar, foram maltratados e Cristo também passou pelo mesmo. E Ele nos convida a seguirmos o mesmo exemplo. Mas nós, por causa da nossa posição, porque nós nos achamos muito importantes em relação aos outros, porque achamos que ninguém pode nos ferir, que somos intocáveis, acabamos por não seguir os conselhos de Cristo. E nos envaidecemos. E pagamos, sim, pela mesma moeda. E vamos para o livro de Mateus 26, vamos ver um cenário que é bastante interessante. E por vezes reflete aquilo que nós somos realmente quando não compreendemos a mensagem de amar o nosso inimigo. Pedro, enquanto eles desciam do monte Getsêmani, quando Cristo estava para ser crucificado, os homens que vieram ao encontro de Jesus para o prender, naquele momento, Pedro teve uma reação que é comum quando nós não temos o nosso coração rendido aos pés de Cristo. E diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus, versículo 51. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse, guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto com uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Amém? Cristo está nos ensinando que a nossa luta não é contra a carne. Pedro perdeu o controle, porque ele ainda não tinha percebido que a nossa luta não é contra a carne. E nós, muitas das vezes, procedemos da mesma maneira. Se alguém nos insultar, nós nos embravecemos e não conseguimos nos controlar. Perdemos a cabeça e queremos reagir da mesma forma. E Cristo está dizendo aí, cuidado, não faça isso. Tanto é que ele cortou a orelha daquele homem e Cristo, por amor, devolveu. Restituiu essa orelha. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne. Enquanto nós não compreendermos isso, vamos ter um montão de uma fila de inimigos. Não fala com A, não fala com B, não fala com C. Por quê? Porque estamos sempre preocupados com o eu. Eu não admito, eu não permito, eu. Quem é você? Estamos sempre preocupados a colocar o eu acima de tudo. Precisamos aprender a ter domínio sobre as nossas emoções. E o autodomínio, a paciência, são um dos frutos do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos ensina em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, diz assim, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus nos deu, ou seja, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Amém?
Amém?
Quem realmente já rendeu o seu coração a Deus, aprende a ter o autodomínio. Passa a ser uma pessoa mais equilibrada, consegue controlar as emoções, mesmo que esteja a ser insultado, ele vai aprender a se conter, a responder quando deve ser e a responder de forma correta. De forma a glorificar o nome de Deus. E muita gente Usa o ditado, olha, se alguém me pisa no pé, eu desço da cruz. Essa é a mensagem que é muito usada. Mas se nós pararmos e refletirmos nessa frase, o descer da cruz é sinônimo de que a pessoa ainda não foi pregada. Porque quando nós somos realmente pregados e nós morremos, tal como a palavra de Deus, aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram as suas vontades. O eu já foi crucificado. Quem morreu na cruz não tem como descer. Então, você só vai descer se você ainda não foi crucificado na cruz. Nós precisamos aprender a deixar na cruz o nosso eu. Eu sou, eu posso, eu não permito, eu não admito. Precisamos ser humildes. Precisamos nos humilhar. Como é que nós vamos perdoar o nosso inimigo se nós queremos pagar pela mesma moeda? É impossível. Então, Cristo nos ensina a perdoar os nossos inimigos, a amá-los. É difícil, mas com Cristo é possível. Porque nós vamos crucificar o nosso eu. É o eu que permite que nós nos vinguemos. Porque quando nós estamos em Cristo, é o Espírito de Deus que domina em nós. Nós aprendemos a ser humildes, pacientes e a não nos revoltarmos com os insultos do mundo. A morrermos como Estevão. A morrermos como Pedro, que depois de ter recebido o Espírito Santo, ele compreendeu e se rendeu a Cristo. Então nós precisamos deixar na cruz, crucificar os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso orgulho precisa ser crucificado na cruz. Morrer. E continuando a leitura do versículo 46, ainda do livro de Mateus, no capítulo 5, diz assim: se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos também fazem isso. Então, é um desafio daqueles bem difíceis. Servir a Deus nem sempre é estar numa reunião entre irmãos. Mas o maior desafio é exercitar essas palavras que nós acabamos de ler. É muito comum nós amarmos as pessoas que nos amam. E nos chatearmos e criarmos ressentimento quando alguém nos ofende. A maneira como nós vamos olhar para essa pessoa não vai ser de amor. Podemos até nos esforçar, mas lá no coração ainda temos aquela raiva. E Deus está nos ensinando que nós não devemos fazer isso. Os pagãos é que fazem isso. A nossa justiça deve exceder a justiça daqueles que não buscam a Deus. O nosso amor deve ser maior. O cristão não deve ser inimigo de ninguém. Pode ter inimigos, porque há pessoas que nos odeiam. Mas que nos odeiam não porque fizemos alguma coisa vergonhosa, mas porque glorificamos o nome de Deus em tudo que nós fizermos. Seja na escola, seja no trabalho. O cristão sofrerá perseguições e não tem como o cristão não ter inimigos. Se nós somos seguidores de Cristo e Cristo, sendo o nosso Mestre, foi perseguido, quanto mais nós seremos ainda mais perseguidos? Então que esses inimigos que vão surgir não surjam porque nós fizemos alguma coisa contra eles, mas porque estamos a glorificar o nome de Deus e que essas pessoas não sejam nossas inimigas. Ou seja, o cristão não pode ser inimigo de alguém. Mesmo que ele tenha inimigos, nós não podemos ser. Não podemos ser inimigos de ninguém. Devemos amar, pelo contrário. Eles nos odeiam, nós devemos mostrar o amor. Porque Deus é amor. Então nós devemos viver nesse amor, proceder com justiça, com verdade, com honestidade e não com coisas vergonhosas que não glorificam o nome de Deus. Então temos uma grande responsabilidade de fazer a diferença quando somos insultados, quando somos desprezados, quando nós somos humilhados, acusados de coisas que nós não fizemos. Quando nós somos desprezados, devemos proceder de tal forma a que o nome de Deus seja glorificado. Que não nos lamentemos Porque as pessoas reclamam de nós por causa da nossa má conduta. E o cristão não deve ter uma conduta reprovável aos olhos de Deus e diante da sociedade. Nós devemos ser aprovados por Deus. Então, que a nossa maneira de proceder seja em amor. Que nós possamos amar aqueles que nos perseguem, suportar até a morte como Cristo suportou. Vamos ao ponto 3. E o ponto 3 diz o seguinte: devemos ser perfeitos porque o amor de Deus é perfeito. E ainda no texto de Mateus, no capítulo 5, nessa altura vamos ler o versículo 48. Diz assim a palavra de Deus: portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O amor de Deus não tem defeitos. Devemos entender isso. Deus é perfeito, Deus é puro, Deus não é, é santo. As características do amor de Deus, também estão descritas na sua palavra. Porque por vezes nós não conseguimos explicar o amor de Deus. Mas o livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, vai nos mostrar então quais são as características daquela pessoa que ama como Deus amou, como Deus nos amou. Se Deus é amor, de que maneira é que nós devemos amar? Como deve ser o nosso proceder? Como é que esse amor de Deus vai se refletir em nossa vida, na nossa maneira de agir, de ser? O versículo 4 de 1 Coríntios diz assim: quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé. Esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém, elas durarão pouco. Existe um dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Amém? Quando nós recebemos a Cristo, devemos buscar essa perfeição em nossas vidas. Não há forma de explicar o amor de Deus se nós não analisarmos esse texto. Que palavras mais vão substituir essas palavras? Precisamos pensar profundamente em cada um desses aspectos relacionados ao amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. Nós somos impacientes. Até mesmo esperar a vinda de Cristo está sendo difícil, porque queremos que Ele venha já. E Cristo nos ensina a sermos pacientes. O amor é bondoso. E nós não conseguimos ser bons para com os outros. Quem ama não é ciumento. Quem ama não é orgulhoso. E nós, por vezes, nos orgulhamos de ser ciumentos porque achamos que ser ciumento é sinônimo de amor. Mas Cristo está a dizer aqui que quem ama não é ciumento. Porque o seu valor não está nas coisas nem nas pessoas. O seu valor está em Cristo. Então, ele não está preocupado com a atenção que vai receber das pessoas, com os aplausos ou não. Porque ele está em Cristo. Quem ama fica alegre quando alguém faz... Ou seja, quem ama não se alegra quando alguém faz uma coisa errada. Mas nós nem sequer conseguimos repreender. Quem ama quando vê algo errado, ele procura chamar a razão dessa pessoa para que proceda de forma correta. Mas hoje, as pessoas passam pelo nosso nariz a fazer coisas horríveis, principalmente aquelas pessoas que nós dizemos que nós amamos. Mas que amor é esse que não repreende quando alguém está fazendo uma coisa errada? A pessoa está a se prostituir, a pessoa está a roubar, a pessoa está a se corromper. E nós simplesmente observamos. E não somos capazes de chamar a atenção para que essa pessoa tome uma conduta diferente. Que amor é esse que não repreende? Porque tem medo. Não, se eu falar, vão dizer que eu sou mal, que eu sou assado, que eu sou cozido. Fale-se a verdade liberta. Porque é a mesma verdade que nos libertou. A verdade é Cristo. Então nós devemos sempre pregar a mensagem da cruz, mesmo que isso seja difícil para as pessoas suportarem. Quem ama não desiste, e nós desistimos com muita facilidade. Mal começamos a ensinar a palavra, já queremos transformação na vida de alguém. E se a pessoa não estiver a corresponder tal como nós esperamos, porque nós queremos fazer por mérito nosso. Porque quem converte é Cristo, não somos nós. Nós simplesmente somos mensageiros da palavra de Deus. Somos missionários. Porque quem realmente convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Mas nós queremos fazer o trabalho de Deus e queremos os resultados para as nossas vidas, para que tenhamos aplausos. Estás a ver o plano? Graças a mim, eu fui. Por que nós estamos à procura de glória? Mas quem ama é paciente, não desiste, suporta com fé. Por vezes passamos por situações muito complicadas. Por causa da nossa fé em Cristo Jesus, as pessoas até nos provocam. Quando estamos a passar por alguma dificuldade, passe por uma enfermidade. Oh, filho de Deus também fica doente. E por vezes não conseguimos suportar, entramos em desespero. Filho de Deus também fica sem emprego, fica desempregado. Clama ao teu Deus. Mas quem ama, suporta com fé. Mesmo com insultos, ele continua a esperar no Senhor. Porque Deus nos ama. E Ele sabe aquilo que nós precisamos realmente. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quando e como nos dará. Precisamos aprender a suportar com fé as dificuldades que este mundo nos oferece. Cristo disse, vocês passarão por tribulações, mas tenham de bom ânimo. Não desistam facilmente. Os outros estão a perder a cabeça em outros países, mas nós queremos desistir facilmente. Lá porque em casa temos que não podemos orar, mas queremos já desistir. E quem disse que para orar é preciso levantar a voz para chamar a atenção? Feche a porta do teu quarto, ore em secreto e Deus te recompensará. Não precisamos deixar de buscar a Deus, porque as pessoas dizem que nós não devemos buscar em voz alta, então ore baixo. Mas não devemos parar, devemos suportar com fé. Então, quando esse Espírito de Deus começa a habitar em nós, Ele nos torna perfeitos, nos torna puros, nos torna santos, tal como Deus é.
Amém.
O ponto 4 diz o seguinte: devemos negar os prazeres deste mundo. E vamos voltar ao nosso texto inicial, o texto de João, 1 João, no capítulo 2. E vamos ler dessa vez o versículo 16. Ele diz assim: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Amém?
Amém.
E nós temos aprendido que quem reina nesta terra é o diabo. E ele deseja que nós mendiguemos pelas coisas deste mundo. E a palavra de Deus aqui está nos dizer que nada do que está neste mundo, os prazeres deste mundo, aquilo que o mundo nos oferece, vem de Deus. Pelo contrário, nós sabemos que quem está a dominar este mundo é o diabo. E por vezes nós queremos as coisas deste mundo e somos tentados. Mas antes, Cristo também foi tentado. Esse mesmo diabo também negou a Jesus no deserto, oferecendo-lhe o mundo. E nós vamos ler isso em Mateus 4, versículo 8 e 9. Diz assim: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Amém? Será que nós não temos nos ajoelhado diante do diabo Satanás? Para termos as coisas deste mundo, Cristo rejeitou. Temos a mesma autoridade de dizer, vai embora, Satanás, porque só a Deus nós devemos adorar? Temos adorado somente a Deus? Será que Ele é o nosso Senhor? Ou temos mais senhores? Porque não devemos servir a dois senhores. Ou amaremos mais a um ou a outro. E quem nós amamos? Quem adoramos? Será que Ele é o nosso único Deus? É a Ele que nós adoramos? Ainda não nos rendemos, nós já nos rendemos às coisas deste mundo, às coisas que o mundo nos oferece. A palavra de Deus diz que nós não devemos amar as coisas deste mundo, porque essas coisas não pertencem ao nosso Pai. Devemos ter muito, mas muito cuidado a quem nós servimos e o que é que nós buscamos. Não devemos viver com a ambição de querer enriquecer, com coisas passageiras que criam ferrugem, que o ladrão rouba. Quem corre para essas coisas, como diz a palavra de Deus, são os pagãos. Eles é que estão preocupados com o que comer, com o que vestir e como é que será o dia da manhã. Deus sabe quais são as nossas reais necessidades. A verdade é uma: Deus é bom. E nós vimos lá no texto anterior que Ele faz com que o sol brilhe tanto para os bons como para os maus. Ele sempre cuidará das nossas necessidades. Mas por vezes nós negociamos os nossos princípios em troca de um prato de comida, em troca da fama, em troca de um título acadêmico que nós queremos ter. Negociamos e rejeitamos a Deus com o nosso proceder. Será que nós já não nos curvamos diante da corrupção? Nós devemos ser fiéis a Deus até a morte. E nós cantamos há bem pouco tempo, fiel até a morte. E essa palavra deve se cumprir em nossas vidas. Devemos somente adorar a Deus. Ele é o único que deve ser adorado e glorificado. E há uma outra coisa bastante importante que nós devemos refletir. Porque por vezes nós corremos para ter essas coisas, temos ânsia de querer ter e querer ser. Mas também é necessário refletir se nós tivermos, podemos ter adquirido coisas, ter coisas, ser coisas. E quando nós recebemos a Cristo, Cristo diz assim: largue tudo que você tem e siga-me. Tal como aconteceu com o jovem rico. Vamos para Marcos 10 e vamos entender um pouquinho, né? Não vamos ler todo o texto, mas somente o trecho em que Cristo aconselha, como sendo um bom conselheiro, a deixarmos as coisas deste mundo. E as coisas, por vezes, nós só pensamos nas coisas materiais. E quem se sente pobre materialmente vai dizer: ainda bem que não sou rico. Mas existem muitas coisas que nos afastam do amor de Deus que nós precisamos compreender e largar. O versículo 21 do capítulo 10 de Marcos diz assim: Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Amém? Então Cristo está a mostrar ao jovem qual era a maior riqueza. O jovem achava que estava bem. Ele achava que não, obedece todos os mandamentos. Eu faço isso, faço aquilo. Ele recitava os mandamentos de uma ponta a outra. E Cristo, como é misericordioso, olhou para ele, como um bom conselheiro que é para as nossas vidas, disse: meu querido, falta mais alguma coisa. O teu coração está nessas coisas que você tem, essa riqueza que você não quer largar. Venda. Só assim é que você vai me seguir. Qual é a nossa maior riqueza que nos impede de seguir verdadeiramente a Cristo? Pode não ter carro, sim. E os livros que você tanto abraça? Será que isso não tem te afastado da presença de Deus? Pode não ter livros. A mulher que você tanto ama, que não te permite buscar a Deus. Há tanta coisa, o orgulho, a vaidade. Será que já largamos, já vendemos as coisas para seguir a Deus? Por vezes não estamos apegados às coisas. E se Cristo vier e disser assim: olha, largue isso, só assim é que poderás me seguir. É difícil, ainda há muita coisa que nós precisamos largar. Ninguém poderá seguir a Deus carregando uma troça nas suas costas. A caminhada é longa. Há tantos obstáculos pela frente e você com a sua troça, onde é que você vai? Não tem como. É preciso largar, deixar tudo para seguir a Cristo. Estamos dispostos a largar, já largamos. A mensagem é para quem já está em Cristo e para quem não está. Quem vai para Cristo precisa saber que não deve levar isso. E quem já está, se ainda não largou tudo, precisa deixar aquilo que ainda não deixou, tal como esse bom jovem. Que apesar de ser bom jovem, precisava largar a riqueza para doar aos pobres. Então, por vezes, nós estamos cheios de riquezas. E a maior riqueza que nós devemos ter em nossa vida é o amor de Deus. Vamos ao ponto 5. E o ponto 5 é: devemos ser humildes e reconhecer a misericórdia de Deus. Deus nos ensina a reconhecermos a sua misericórdia, a sermos humildes, gratos, pois Ele perdoou os nossos pecados. E vamos analisar o texto de Lucas 7, começando do versículo 36. E a palavra de Deus no livro de Lucas 7, versículo 36 em diante, diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Amém?
Amém.
Este texto é muito profundo, porque nos leva a refletir sobre a forma como nós temos olhado para a misericórdia de Deus. Se nós olhamos como Simão, ou se nós olhamos como essa mulher que se derramou aos pés de Cristo. Quando nós realmente reconhecemos que pecamos, que andávamos em caminhos errados, que estávamos presos nas garras do inimigo, e Cristo veio e nos libertou, a nossa vida de viver deve ser de gratidão. Quando nós não conseguimos reconhecer a misericórdia de Deus, nós vamos sempre achar que os outros são mais miseráveis do que nós e que não precisam do amor de Deus para que sejam perdoados. Mas quem ama, quem já foi perdoado, tem compaixão daqueles que se perdem. Por isso é que muita gente está perdida. Por quê? Porque nós achamos que somos os escolhidos e que os outros não merecem o amor de Deus. Mas Cristo está a dizer assim: se você realmente reconhece que os teus muitos pecados foram perdoados, então você vai se curvar, você vai me beijar, você vai lavar os meus pés. Será que nós já fizemos isso? Se mal não conseguiu ser generoso para com Cristo, ele não conseguiu receber assim em sua casa. Mas aquela mulher, mesmo não fazendo parte daquela casa, sentiu-se no dever, na obrigação de o fazer. Será que nós já nos rendemos aos pés de Cristo ao ponto de chorar, derramar lágrimas e enxugar os nossos cabelos para limpar os pés de Cristo? Será que nós já perfumamos a Cristo com a nossa oração? A palavra de Deus diz que a nossa oração sobe como perfume suave ao trono de Deus. Será que a nossa oração tem sido assim? Será que nós temos clamado aos pés de Cristo para que Ele tenha a compaixão dos que também estão perdidos? Ou apontamos o dedo e dizemos assim: se Deus soubesse que tipo de pessoa ela é, essa é a nossa mania, acharmos que somos mais dignos que os outros. Mas Deus é misericordioso para com todos. E nós devemos ser gratos todos os dias com a nossa maneira de ver, o nosso proceder. Quando nós reconhecemos o perdão de Deus em nossas vidas e quão miserável nós éramos e deixarmos de dar migalhas a Deus, né? E pararmos de nos comparar com os outros, a nossa forma de adoração irá mudar, não será mais a mesma. Estaremos sempre aos seus pés, com lágrimas nos olhos, porque só Ele dá liberdade aos cativos. E nós deixaremos de usar a balança do pecado, sermos os juízes deste mundo. Tá? Não daquele juízo, né, em que nós devemos analisar as condutas que são aprovadas ou não por Deus e repreender aquilo que está errado para direcionar ao caminho certo. Mas naquele julgamento em que nós achamos que algumas pessoas já devem estar condenadas a morte e não merecem o perdão de Deus. Então vamos passar a nos importar mais com a nossa vida, com o estado da nossa alma, e iremos parar de apontar o dedo ao próximo. E vamos ter compaixão, vamos amar como Cristo nos amou, e a nossa vida será mesmo de gratidão. Então que nós possamos agradecer a Deus todos os dias da nossa vida, como fez essa mulher que reconheceu o amor de Deus. Vamos ao ponto 6, e o ponto 6 diz o seguinte: devemos amar ao próximo tal como Ele nos amou. E nós dissemos aqui que Deus é amor. E realmente Deus é amor. Porque Deus habitou entre nós para nos dar a vida. Um Deus que se humilha. E dos estudos que nós temos aprendido, nós vemos que os outros povos, eles se questionam. Que Deus é esse? Que habita entre os homens, que come com os homens, fala com os homens, caminha com os homens. Que Deus é esse? Por quê? Porque o Deus que eles adoram é um Deus distante, mas o nosso Deus é o Deus que está conosco, que habita entre nós. E nós somos o templo, a morada dele. Então nós somos abençoados por termos esse Deus que nos ama a tal ponto de deixar o seu trono, as suas vestes reais, para andar como um mendigo aqui na terra, somente para nos dar a vida. Louvado seja Deus por esse presente maravilhoso.
Amém.
E João 1 diz o seguinte, no versículo 14: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Amém? Todos os dias nós somos abençoados. Todos os dias. Estar aqui, ter a vida, respirar é uma bênção. Por vezes nós buscamos bênçãos materiais, queremos ver as coisas, mas deixamos de ver a nossa vida. O respirar é uma bênção. Todos os dias o Senhor nos abençoa, nos dá a oportunidade para reconhecermos que somos pequenos e precisamos dEle para nos tornarmos grandes. Então, Deus nos ama. Deus é amor. João 1, versículo 17, diz assim: a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Amém? Então, o fato de Cristo ter vindo é para revelar o amor de Deus. Quem olha para Cristo vê a Deus. Se você nega a Cristo, você automaticamente está a negar a Deus. Deus existe sim, Ele habitou entre nós. Ele caminhou conosco. Ele é a verdade. Ele é o caminho que dá a vida. Deus é amor. Ele se fez homem simplesmente por amor. Se não fosse pelo amor de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós nos reunimos por esse amor, porque nós cremos e devemos ser gratos e buscar a Ele e compreender a sua mensagem, mergulhar nas suas palavras e viver de acordo a essas palavras. Nós estamos aqui por amor a Deus, estamos aqui para adorar a Deus, para aprender de Deus e buscarmos viver de acordo a essas palavras que nós ouvimos em todos os nossos programas. Para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Nós não estamos aqui por um simples ritual ou por costume. E não deve ser isso, não deve ser essa a nossa intenção. Nós devemos estar aqui porque precisamos aprender a conhecer cada vez mais a Deus. E no capítulo 13, versículo 34 do livro de João, diz assim: eu lhe dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? Como é que as pessoas saberão que nós somos discípulos de Deus? Eu não preciso dizer, olha, eu sou cristão. O amor é que vai confirmar se realmente nós somos ou não discípulos de Deus. Por isso, nós devemos nos lembrar da mensagem de 1 Coríntios, no capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso. Será que as pessoas só olham para nós e dizem, esse é discípulo de Deus? A forma dele de proceder, a forma como ele responde, esse só pode ser filho de Deus. Então, o nosso amor deve ser como o amor de Deus, que se doou por nós. Por isso, ele diz, amem o próximo como vocês, como eu vos amei. Esse amor deve ser como Deus nos amou. Porque o amor do homem é um amor miserável. Mas o amor de Deus é o amor que cura, é o amor que liberta, é o amor que dá a vida. E é esse amor que nós devemos buscar e procurar viver todos os dias. João 15 diz assim, versículo 13: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Não há maior amor, na verdade. Não há amor como o amor de Cristo. Aquele que se doou por nós, quem ama assim? A ponto de carregar os pecados de toda a humanidade. Que amor é esse? É difícil entender o amor de Deus, mas Ele nos amou. Ninguém tem maior amor como o amor de Cristo. Ele suportou a humilhação, as afrontas, tudo por amor de nós. O capítulo 13 é um versículo bastante conhecido. Versículo 16: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Há textos que enchem o nosso coração de alegria, porque é uma bênção sermos salvos por Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele não mediu esforços para nos salvar, para nos resgatar da lama, do pecado. Então, que a nossa vida seja de gratidão, sejamos gratos por esse amor que Cristo teve por nós. Não voltemos mais à lama. Devemos viver mesmo em santidade, porque Ele fez um sacrifício por nós. Nós também devemos fazer esse sacrifício. Devemos também nos sacrificar. Amar a Deus acima de qualquer coisa.
Amém.
E amar ao próximo como Cristo nos amou. O ponto 7 diz assim: devemos estar conscientes de que somos passageiros. E vamos ler o último texto de 1 de João, capítulo 2, o versículo 17, diz assim: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém? É difícil aceitar e entender que somos passageiros. Por quê? Porque nós nos acostumamos com a vida. É difícil. É fácil dizer que nós vamos morrer, sim. E pensar nessa morte, pensamos em muita coisa. Vamos morrer como será? Há muita coisa. E por vezes nós ficamos com medo. É normal, porque somos humanos. Mas quem está em Cristo pensa de forma diferente. Ganha força, ganha coragem e aceita a morte como uma condição humana. A morte é uma condição humana. O homem não tem como escapar dessa morte. E eu só vou dizer que é difícil entender que nós somos passageiros. É mais fácil subir num táxi. Você pega um táxi bom. Onde é que você vai? Eu vou para a Casa Verde. Sobes no táxi, vais passando em vários pontos, algumas pessoas vão descendo. E quando você chegar na Casa Verde, você tem a certeza de que aí onde você irá descer. Mas como passageiros nessa terra, temos dificuldade de entender que a qualquer momento o carro vai parar e teremos que descer. Isso é difícil de compreender. Entender ser passageiro no táxi normal, táxi que nós pegamos para ir para qualquer ponto que nós quisermos, é fácil. Ninguém fica no carro até o taxista terminar as suas viagens durante o dia. Com medo de, não, eu não posso descer, eu estou com medo, não. A qualquer momento, quando nós chegarmos, temos a preocupação até de avisar o cobrador: taxista, eu paro, eu fico aqui. Mas parar para a vida, esse tem sido o maior problema da humanidade. Não aceitamos a morte, mas por quê? Porque nós não rendemos nosso coração totalmente a Cristo. A partir do momento em que nós compreendermos a mensagem de João, capítulo 11, versículo 25, nós vamos começar a encarar a morte não com medo. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Quando nós crermos em Cristo e entendermos que Ele é a ressurreição, a morte física não nos meterá mais medo. Porque nós sabemos que temos a ressurreição, nós vamos ressuscitar com Cristo. Quem crê em Cristo, mesmo que morra, viverá para sempre. Por que temer a morte? Nos últimos tempos parece que é a doença da humanidade, medo da morte. Ai, se eu apanhar coronavírus, eu vou morrer. Vamos morrer de qualquer maneira. Não devemos esquecer que a morte é a condição humana. O homem morre, o homem é um ser mortal. Ao homem está ordenado morrer uma vez, para que depois disso venha o juízo. Então, querendo ou não, temos sim que aceitar a morte. Mas preocupemos-nos mais com a morte espiritual. Deus diz assim: não tema aquele que pode matar o físico, mas não tem poder de matar a alma e lançar no inferno. Quem tem esse poder é Deus.
Amém.
Então nós devemos crer e viver para Ele. A nossa vida deve estar em Cristo. Viver espiritualmente todos os dias. A nossa vida espiritual deve estar bem acesa. Nós devemos ser a luz do mundo. Devemos ser o sal. Devemos levar a mensagem da esperança, da ressurreição. Porque quem crê em Cristo, mesmo que morra, viverá. E nós viveremos enquanto nós estivermos em Cristo. Então vamos procurar ter uma vida de paz, de alegria. Vamos sempre nos lembrar de que esse Deus é amor. E esse amor deve se refletir na nossa maneira de viver, na nossa maneira de viver, de agir. E não devemos amar o mundo, porque as coisas desse mundo passam, mas a palavra permanece para sempre. Amém?
Amém.
Essa é a mensagem que eu trouxe para partilhar com os irmãos. Então, que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus.